Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos fazer um balanço dos projetos atuais da FEC, a Fundação Fé e Cooperação. A FEC é uma organização não-governamental para o desenvolvimento da Igreja Católica Portuguesa que trabalha em Portugal, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. É hoje minha convidada a diretora executiva da FEC, Susana Réfega, que nos vai falar dos temas e projetos que movem esta organização. Não perca por isso esta conversa mais adiante no Lusofonias. Por agora, ouvimos Paulo de Carvalho com Rita Guerra e Maria Vida Fria. Depois, escutamos o comentário do padre Tony Neves.
Porque choram os teus olhos, diz, porque tens medo do mar, porque vives de ilusão e é fria a tua mão e dizes sempre não. O que foi que o mar levou de ti? Com que ondas te enganou? Que esperança te roubou? Angústia te rasgou? Maria Lua dançando nua no chão da rua. Maria, Maria, vida fria. Maria Mar, Maria Amor, Maria Paz, Maria tanto faz.
Porque choram os teus olhos, diz, porque tens medo do mar, por um barco que não vem. Tua cama foi de sem, teu corpo de ninguém. No teu rosto de criança estão dois cardos de solidão. Na tua carne de mulher as noites de quem quer. Maria, Maria, vida fria. Maria muita, Maria pouca. Maria louca. Maria mar, Maria amor.
Maria nua dançando à lua no chão da rua. Maria, Maria, vida fria. Maria muita, Maria pouca, Maria louca, Maria amor,
Maria paz, Maria tanto faz.
Paulo de Carvalho e Rita Guerra, Maria Vida Fria. E agora ficamos com o comentário do padre Tony Neves, que hoje dá destaque à Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos.
Um só rebanho e um só pastor, esta é a vontade de Deus. O nosso compromisso então tem de dar corpo a esta vontade e o ecumenismo expressa esse caminho sempre retomado que os cristãos tentam percorrer. A unidade é mais que um objetivo, é o cumprimento do projeto cristão. Por ela temos de dar a vida até ao fim. A Missão Press, Associação da Imprensa Missionária, tem em Portugal e fora dele tentado dar corpo a esta esperança. Ano após ano, mostra estes caminhos de comunhão, seja na Semana da Unidade, seja por ocasião da celebração anual dos Fóruns Ecuménicos Jovens. Para esta Semana da Unidade, A Missão Press pediu uma reflexão ao professor João Luís Fontes, um dos membros da Igreja Católica nesta equipa ecuménica jovem. Ele escreveu: "O início do novo ano é sempre um tempo de esperança, é uma nova página que se abre ainda em branco, como se a cada um fosse dada sempre a oportunidade de recomeçar, de renascer. É o tempo dos projetos, dos propósitos, mais ou menos voluntariosos, das decisões que queremos honrar." E este historiador, perito em assuntos ecuménicos, escreveu: "É neste início de ano que há mais de um século os cristãos das diversas tradições eclesiais, católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos, são convidados a uma semana mais intensa de oração pela unidade, como se também aqui fôssemos convidados a reacender a esperança, a procurar na oração comum, na escuta e partilha da palavra, nos gestos fraternos, a força para prosseguir a nossa missão comum de testemunharmos a novidade de Cristo, como irmãos e irmãs, e também de semearmos no nosso dia-a-dia a reconciliação e a confiança." Ajuda à reflexão para esta Semana da Unidade, este ano vem da América, mais propriamente dos cristãos das Caraíbas. Com eles, vem a memória dorida de um passado associado ao colonialismo, à escravatura, ao tratamento desumano do outro. A novidade cristã foi aqui simultaneamente instrumento de opressão, trazida pelos colonizadores, mas também instrumento de libertação, quando encarnada na vida dos povos indígenas. O canto de Moisés, erguido após a passagem do Mar Vermelho, é relembrado como expressão dessa liberdade que Deus quer trazer à vida dos homens e mulheres, e todos e cada um dos tempos. João Luís Fontes conclui: "A interpelação que aqui nos é lançada obriga-nos a não fazer do ecumenismo apenas algo de espiritual, íntimo, desencarnado da vida. A novidade cristã rompe a aparente vitória do mal e da morte, destrói tudo o que esmaga ou aprisiona cada ser humano. Ser de Cristo faz de cada um dos seus discípulos profetas, construtores de um mundo mais solidário e fraterno, denunciando e lutando contra todas as situações que diminuem ou esmagam a dignidade humana, e isto pode e deve fazer-se também em chave ecuménica. São exigentes os tempos que vivemos. Pede-se mais coerência aos cristãos e a sua desunião é mau testemunho de um projeto que traduz a comunhão que se vive no coração de Deus. Por isso, é urgente dar corpo à vontade de Cristo, que haja um só rebanho e um só pastor. Tudo o resto, é claro, é uma traição ao Evangelho."
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Agora ficamos com Cesária Évora, Saudade, depois no Lusofonias. Vou estar à conversa com Susana Réfega, diretora executiva da Fundação Fé e Cooperação.
Esse caminho passando mesmo. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando mesmo. Saudade, 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 desse minha terra sem inclar. Saudade, 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 desse minha terra sem inclar. Se vos escrevem, te escrevo. Se vos esquecem, te esquecem. Até dia que não voltar. Se vos escrevem, te escrevo. Se vos esquecem, te esquecem. Até dia que não voltar. Saudade, 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 és minha terra sem inclar. Saudade, 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 és minha terra sem inclar. Thank you.
a São Tomé. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho pra São Tomé.
Saudade, saudade, saudade dessa minha terra de São Nicolau. Saudade, saudade, saudade dessa minha terra de São Nicolau.
Se posso escrever, te escrevi. Se vou esquecer, me te esquecer. Até dia que não voltar. Se vou escrever, te escrever. Se vou esquecer, me te esquecer. Até dia que não voltar. Saudade.
Saudade. Saudade. Saudade. É sim a terra San Nicolau. Saudade, 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 é sim a terra salinha.
Saudade, 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 saudade,
saudade, saudade, saudade, é sim a terra salinha.
A FEC, a Fundação Fé e Cooperação, é uma organização não governamental para o desenvolvimento da Igreja Católica Portuguesa. Trabalha desde 1990 em Portugal, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, nas áreas da educação, saúde, capacitação institucional, educação para o desenvolvimento e advocacia social. É hoje minha convidada, Susana Réfega, é a diretora executiva da FEC, que nos vai falar sobre o trabalho desta organização em prol do desenvolvimento. Olá, Susana, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar neste que é também o seu programa Lusofonias, já que Lusofonias é da responsabilidade da FEC. Bem-vinda à casa.
Muito obrigada. Sim, de facto, é com muita alegria que estamos aqui uma vez por ano para olhar para o nosso trabalho neste espaço que é nosso, que é da FEC e do Grupo Renascença.
A FEC comemora 28 anos, agora, em fevereiro, e continua a criar pontes de cooperação entre Portugal e os países da lusofonia, e assim há 28 anos. O nosso programa, Lusofonias, é um exemplo disso mesmo. É uma parceria entre a FEC e o Grupo Renascença, que chega a toda a África lusófona. As vozes e as inspirações da Igreja e das comunidades destes países irmãos são assim sempre um ponto de partida, um bom ponto de partida para o trabalho da FEC.
Exatamente, eu acho que isso é uma excelente súmula. Eu até diria que são o ponto de partida e o ponto de chegada, porque a nossa missão é precisamente essa, promover o desenvolvimento humano integral em vários sítios, em várias geografias, como através da cooperação, da solidariedade, envolvendo as igrejas, as comunidades e as pessoas. Esta é mesmo a nossa missão. E por isso esse trabalho de auscultar as igrejas, as comunidades, as pessoas, perceber quais são os problemas com que se debatem, que aspirações têm, com o que sonham, para depois, através de trabalho concreto, fazer caminho, é esse, de facto, o nosso trabalho.
28 anos parece uma vida, não é? Portanto, são muitos anos. Os problemas são os mesmos? Os problemas de hoje são os mesmos de há 28 anos?
Penso que não. Os problemas e as soluções têm vindo a evoluir.
Tal como o mundo, não é?
Exatamente. Vai acompanhando a própria evolução do mundo. Eu acho que as pessoas sonham muito a mesma coisa, no sentido de uma vida digna, um futuro, condições para ter a sua família. Por isso, há certas aspirações que são transversais e que podem ir mudando a forma como são manifestadas, mas que estão lá. Os problemas, não. Esses, de facto, vão mudando com o contexto, com a evolução social e económica dos países, e é preciso, de facto, encontrar novas respostas para os problemas de hoje, que são diferentes daqueles de há 30 anos.
A FEC tem muito este lema, gosta de criar pontos, e tenta assim fomentar a partilha entre os vários países onde trabalha. Por exemplo, tem promovido debate sobre o problema da usurpação de terras no espaço da África lusófona. É importante criar estes canais de diálogo sobre problemas comuns?
Sim, nós achamos que é mesmo vital encontrar estes espaços de diálogo. A maior parte dos problemas, estávamos a falar o que é que vai mudando nos problemas, a maior parte dos problemas hoje não têm fronteiras. São problemas globais, são problemas que envolvem vários países e as soluções também não estão só num território. Este é um caso concreto que estamos agora a começar a dar mais atenção, que é a questão da terra, da propriedade da terra e da sua usurpação, e vemos isso acontecer em Moçambique, em Angola, mas muitas vezes isso é feito por empresas que são multinacionais, que têm sede às vezes na Europa. Por isso, encontrar estes espaços de diálogo entre países, entre realidades, para procurar soluções comuns para problemas que vão para além de uma fronteira, parece-nos ser muito importante, e nós achamos que podemos ajudar nesses processos de diálogo.
Tem sempre esta ideia que nestes casos da usurpação das terras, o lado mais forte é quem vence, e o lado mais forte achamos sempre que é o dinheiro, e portanto, na sua maioria, as empresas. Mas nem sempre é assim, não é?
Não,
e é esse o objetivo da FEC, que não seja assim.
É esse o objetivo. Há casos muito concretos de comunidades que têm lutado pelos seus direitos. A Igreja também, em alguns países, tem tido um papel muito importante enquanto voz profética e denúncia da injustiça. Por isso, embora seja uma luta muito desigual, não é, entre os poderosos e muitas vezes pessoas pobres e cujo único recurso que têm de sobrevivência é precisamente a sua terra, não é impossível levar este combate pela justiça social à frente, e há casos de sucesso em que as comunidades conseguiram ganhar os seus direitos de propriedade da terra e de poder ficar no sítio onde as suas famílias e as suas comunidades estão há muitas gerações.
Um dos países onde a FEC está, e curiosamente é o país onde trabalha há mais anos e tem uma maior equipa, é na Guiné-Bissau. É também, de resto, o país com maior instabilidade política, o espaço lusófono. E aqui a FEC está focada no setor da educação, por exemplo, na formação de professores em língua portuguesa, mas tem alargado também a sua atuação a temas como os direitos das crianças ou o património cultural guineense. Como é que tem sido esta evolução? E a FEC é das poucas instituições que continuam a acreditar que este é um país possível, não é?
Há muitos anos, acho que há várias organizações, que nomeadamente muitas organizações portuguesas, que têm presença na Guiné-Bissau, e há aqui uma relação forte entre os países.
Mas a FEC nunca desistiu.
A FEC nunca saiu, tem essa característica que ao longo desde o ano 2000, em que começámos a ter colaboradores na Guiné-Bissau, nós nunca saímos do território guineense, apesar da instabilidade política, de golpes de Estado, e por isso temos essa presença contínua, que para nós também é um motivo de esperança de trabalho com as comunidades. Relativamente à questão que colocava, esta evolução do trabalho da educação para a cultura, para os direitos da criança, eu acho que tem sido aqui um caminho, por um lado natural, mas por um lado também inovador. Ou seja, é verdade que a criança está no nosso trabalho através da educação, mas fomos potenciando e desenvolvendo outras áreas ligadas, já saindo da educação, mas sem perder de vista a criança. Este ano lançámos o Índice da Situação da Criança, que foi um estudo que permitiu perceber a situação da criança na Guiné-Bissau, mas também acabámos de lançar agora em Bissau um CD com uma recolha de música tradicional infantil. É a primeira compilação que se faz sobre música tradicional infantil na Guiné-Bissau, e estamos a arrancar com uma pós-graduação com o Instituto de Educação aqui em Lisboa, sobre precisamente na área da educação e a interculturalidade. Por isso, por um lado, é um caminho natural, mas sempre à procura de inovar e de fazer coisas diferentes também na Guiné.
E porquê é que a FEC continua a apostar na Guiné, continua a acreditar na Guiné?
Nós continuamos a acreditar nos guineenses, isso faz toda a diferença.
E eles acreditam na FEC, não é?
Portanto... Sim. É muito bonito. Acho que há aqui uma relação já muito forte de confiança, de muitos anos, de um trabalho de colaboração. Temos na equipa da FEC muitos colaboradores guineenses, isso também tem sido uma grande mais-valia. E, portanto, é uma relação de trabalho, mas também uma relação de amizade forte entre os dois países e entre os nossos parceiros, nomeadamente a Igreja na Guiné-Bissau, a Caritas Guiné-Bissau, o Ministério da Educação e tantos outros parceiros com quem trabalhamos no terreno.
Só, nós há pouco falávamos, antes de começarmos esta conversa, falávamos os dois um bocadinho sobre os países lusófonos. A Guiné é um país que continua a ter uma imagem não muito positiva, muitas vezes fora, mas não é bem assim. Portanto, é um país que até oferece algumas condições de segurança às pessoas que por lá andam. É importante também limpar esta imagem da
Guiné-Bissau. Acho que é muito importante. As pessoas muitas vezes têm muito medo de ir para a Guiné, porque de facto só veem a Guiné aqui em Portugal nas notícias pelas razões menos boas. Mas uma
Os golpes políticos, militares.
Exatamente, só aparece, infelizmente, é o que aparece mais nas notícias. Mas uma vez lá, nós dizemos muitas vezes que temos muita dificuldade em encontrar pessoas que queiram ir para a Guiné, mas uma vez lá as pessoas gostam muito de lá estar, gostam muito de trabalhar na Guiné e acabam por se apaixonar pelo país, porque é um país onde dá gosto de trabalhar com as pessoas e por isso o difícil é conseguir que as pessoas queiram ir. Uma vez lá as pessoas
já não querem
voltar.
A FEC adotou também algumas boas práticas trazidas da Guiné. É um projeto de educação de infância em Moçambique ao nível das formações em pedagogia e do uso de baús pedagógicos em jardins de infância. Como é que tem sido esta experiência no norte de Moçambique?
Tem sido uma experiência muito rica. Ela assenta já num caminho também que tinha sido feito de muitos anos pelos Leigos para o Desenvolvimento, com a Diocese de Lixinga, e por isso nós viemos também reforçar essa equipa. Nesta lógica que temos vindo muito a apostar do diálogo e da partilha entre os países, nomeadamente entre países africanos de língua portuguesa. Trouxemos a nossa experiência da Guiné-Bissau para Moçambique, adaptámo-la naturalmente à cultura e ao contexto, mas tem sido uma experiência muito interessante de promover muito o brincar das crianças, o aprender através do brincar. Apostamos muito nessa linha, achamos que é uma excelente forma de crescer no pré-escolar e de se desenvolver através da brincadeira e também assim aprender o português antes de chegar ao ensino básico, que também é uma aposta que temos feito.
Ou seja, os países, muitos deles vão servindo como incubadoras, o que pode aqui resultar, depois transporta-se para outros países.
Sim, estamos a apostar muito nessa linha. No passado ainda não sentíamos que ainda era cedo para fazer isso, mas agora temos feito muito estes intercâmbios, partilha de boas práticas. Ainda este ano um parceiro angolano esteve connosco na Guiné-Bissau para trabalhar a questão dos direitos humanos e, portanto, este diálogo sul-sul e estas aprendizagens são muito importantes para nós.
Como é que vê-te em Moçambique este crescer do turismo? Pensa que isso poderá ajudar a economia? Isto sem querer entrar em questões muito técnicas, até porque é disso que estamos aqui a falar, ou pensa que poderá ajudar também a combater algumas questões sociais? É mais neste sentido.
Eu acho que o turismo é muito positivo para qualquer dos países com que trabalhamos. Por um lado, pelo o impacto que tem na economia, mas também começam a surgir novas modalidades de turismo. É um turismo responsável do ponto de vista social.
Ecológico, não é?
Ecológico, um turismo que se preocupa em respeitar as comunidades também que estão no país, ou seja, um turismo que não seja invasivo, que deixe de facto dinheiro no país, não é? Que também é outra questão.
Até que cria riqueza, não é?
Que cria riqueza, que cria emprego e que também seja um processo de até especialização profissional num país como Moçambique, em que temos uma grande parte da população jovem sem trabalho. E por isso é uma grande oportunidade para o país e penso que pode ser muito benéfico.
E Moçambique tem sabido agarrar essas oportunidades, não é? Portanto, tem vindo a crescer.
Tem vindo a crescer nessa área, claramente.
Vamos agora até Angola, porque em Angola a FEC tem apostado na saúde materno-infantil e na formação de profissionais de saúde. No programa de Natal, aqui no Lusofonias, eu conversei com uma enfermeira do UAMBO, que nos contou o que tem aprendido nestas formações e nesta troca de experiências com colegas portugueses. Que balanço é que faz desta intervenção e os resultados, não é, que já se tem conseguido?
Sim, esta é uma intervenção que já vem desde 2009, portanto já conseguimos olhar para trás, fazer balanços, olhar, ver e tem sido uma aprendizagem, um caminho importante de trabalho com enfermeiras e parteiras que estão em serviço, que trabalham, mas que muitas vezes têm uma formação inicial com muitas fragilidades porque formaram-se no tempo da guerra, não tiveram acesso a atualizações de formação e Angola tem feito um esforço, mas continua com índices muito preocupantes de saúde materna, mortalidade materno-infantil. E por isso o que vimos ao longo destes anos foram um grupo de enfermeiros de unidades de saúde, quer da Igreja Católica, quer do Estado, porque é um projeto que envolve unidades públicas e unidades privadas, a mudarem práticas. Isso tem sido muito interessante, a aprenderem, mas sobretudo a levarem para as suas unidades de saúde mudanças de protocolos, mudanças da forma como faziam as coisas, e isso acreditamos que tem um impacto direto naquelas mamãs e nas crianças que vão a estas unidades de saúde. Claro que Angola é um país vastíssimo, enorme, estamos a trabalhar com 35 unidades de saúde.
Mas gota a gota, não é?
É,
se faz o oceano.
Exatamente. E por isso há muitíssimo para fazer nesta área, mas acreditamos que o nosso contributo tem qualidade e tem impacto nestas 35 unidades de saúde com que estamos a trabalhar.
A FEC tem também trabalhado em Angola a questão do reforço da cidadania e da defesa dos direitos humanos. O novo poder político angolano tem dado sinais de abertura à sociedade civil. Ainda há pouco tempo, o presidente João Lourenço abriu o caminho para que a Rádio Eclésia possa finalmente chegar a todo o país. São boas notícias para o exercício da cidadania que a FEC também incentiva. Já agora, só dizer que a Rádio Eclésia é uma rádio da Igreja Católica e que estava circunscrita só mesmo à capital, não é?
Exatamente.
Porque não era permitido divulgar para o resto do país, só para que as pessoas também percebam do que é que estamos a falar.
Certíssimo. Eu acho que são sinais promissores de esperança. Sabemos que o caminho será longo, mas de facto é muito importante haver um espaço em que se possa dialogar. Eu acho que esse é o primeiro passo, não é? Haver aqui espaços de diálogo, espaço em que a diversidade de opinião seja possível, espaços em que se possa debater. E estes primeiros sinais mostram uma maior abertura para isso. O trabalho que temos feito tem sido um trabalho também em parceria com a Mosaico, que é uma organização angolana que trabalha a questão dos direitos humanos, e muito do trabalho passa por isso, ou seja, em várias províncias, ter espaços em que as pessoas podem partilhar suas preocupações, podem fazer denúncias de violações de direitos humanos e podem, no fundo, viver a sua cidadania. E, portanto, acho que estes sinais são promissores e esperemos que estes espaços sejam cada vez mais uma realidade da sociedade angolana.
E ao contrário do que muitos possam pensar, quando um país tem massa crítica, o país cresce muito mais, não é?
Exatamente, isso não deve ser visto como uma ameaça ou um risco.
Pelo contrário, não é?
Exatamente.
E tem-se visto que os países, os mais desenvolvidos, são os que têm, em que as pessoas são mais interventivas, não é? Na cidadania. Já agora, esperamos que este programa possa em breve então ser ouvido em toda Angola, visto
Sim,
que ele passa
uma
na
vez
Rádio
que
Eclésia.
Ele já é ouvido, exatamente, na Rádio Eclésia.
Na capital, não é?
Na capital.
Em breve podemos dizer olá a toda Angola. Diga.
Sim, estou a dizer que reforço, faço votos que se torne realidade muito em breve.
Iremos lá para a inauguração, estou a brincar. Muita gente estará seguramente agora a ouvir a nossa conversa e diz, bem, já falaram da Guiné, já falaram de Moçambique, de Angola e Portugal. Em Portugal, a FEC também está muito presente e faz um trabalho de formação junto de dezenas de grupos de voluntariado missionário, sobretudo na preparação dos voluntários para as suas missões. Eu sei também que a FEC está a participar num projeto europeu que estuda o impacto destas experiências de voluntariado nas competências destes jovens, porque sem dúvida que o voluntariado torna uma pessoa diferente e ajuda, lá está mais uma vez, a que os países onde está presente, onde estamos presentes, possa também ter um futuro promissor. Fala-nos um bocadinho sobre este trabalho da FEC também em Portugal.
Este é um dos trabalhos mais antigos da FEC e, portanto, nós temos acompanhado, aqui já se pode dizer, gerações de jovens que têm feito experiências de voluntariado internacional, no nosso caso voluntariado missionário, porque agrupamos uma rede de organizações católicas.
Convém-te explicar isto, Susana, é que a FEC não manda diretamente o voluntário, não é?
Exatamente.
Trabalha com outras instituições.
Exatamente, nós trabalhamos com outras instituições que depois enviam voluntários para estes países de língua oficial portuguesa. E nós trabalhamos muito a questão da formação, a questão do trabalho em rede, mas nós vemos essa transformação. O voluntário, quando volta, vem diferente, teve uma experiência de abertura a uma realidade diferente, a uma cultura diferente, e eu penso que isso cada vez é mais determinante, quer para a Europa, porque a Europa precisa de cidadãos que tenham esta visão do mundo e que tenham uma postura de abertura e não de medo ao que é diferente. Eu acho que isso é muito importante, mas também para quem recebe o voluntário, esta possibilidade de trocar experiências, de partilhar, é muito importante. E este projeto olha muito para isso, ou seja, com outros parceiros europeus, nomeadamente a FOCSIF, que é um parceiro forte nosso, que também fazem esta experiência, perceber quando o voluntário volta, que competências é que ele tem, é que ele traz. Agora fala-se muito dos soft skills e perceber até que ponto esta experiência humana pode ser depois capitalizado ao longo da vida, uma vez que quando o voluntário regressa.
Ou seja, perceber que o voluntariado pode ajudar na formação e no dia-a-dia depois do voluntário, não é?
Exato, nós acreditamos que...
E nas suas competências.
Exatamente, nós acreditamos que este voluntariado tem um papel lá, ajuda em coisas concretas, mas também tem um papel
quando
cá, quando volta. E este projeto olha muito para o regresso dos voluntários e para as aprendizagens que se podem tirar desta experiência.
Eu não sei se estou a entrar por um caminho que, enfim, esta pergunta possa não ser uma pergunta muito fácil para a Susana responder, e portanto, se não for, esteja à vontade para o dizer, porque, enfim, não era este o tema que nos traz cá hoje, mas tenho a ideia, por exemplo, se Portugal, em termos de voluntariado, está bem posicionado a nível europeu. Nestas conversas que vai mantendo com parceiros europeus, nós estamos bem posicionados? Ou somos um país ainda com muito pouco voluntariado?
Nós, na FEC, trabalhamos só o voluntariado internacional.
E é nesse caso que me refiro, sim, no internacional.
Exato,
sim.
Exato. Portanto, a parte do voluntariado no próprio país, conhecemos menos. Sim, nós temos uma tradição muito interessante em Portugal, que é o voluntariado durante o período universitário, que foi uma prática que foi crescendo e que é muito singular. Ou seja, em muitos países nós não encontramos proporcionalmente, não é, tantos jovens que partem e que fazem uma experiência de voluntariado, sobretudo durante estes anos de universitários. E isso, estamos muito bem posicionados, temos uma experiência muito diferente e inovadora. Há vários países em que há um voluntariado, por exemplo, estou a pensar na França, estou a pensar na Itália, que tem um voluntariado subsidiado pelo Estado, digamos assim. Ou seja, no fundo, um voluntariado cívico em que a pessoa
incentivo,
vai... Com
incentivos.
Nós não temos isso e, nesse sentido, é curioso como é que isto nasceu espontaneamente e depois foi organizando, se foi consolidando, sem apoios públicos. Isso é diferenciador face a outros países em que o voluntariado tem essa retaguarda e que às vezes também questiona sobre as reais intenções e motivações do voluntário a partir.
Portanto, temos motivos para estar satisfeitos, não é?
Exatamente, acho que estamos de parabéns e temos aqui um estudo de caso muito interessante destes últimos 20 anos do voluntariado internacional em Portugal.
E convém dizer também que quando olham para os nossos projetos, nós também impomos algum respeito, não é, no âmbito europeu.
Sim, sim, nós temos sempre, acho que por um lado...
É muito português ter essa ideia de os outros fazem sempre melhor, nós, enfim, somos uns coitadinhos, fazemos pouquinho, mas não é verdade, não é?
Não, acho que não devemos ter medo, pelo contrário, devemos ter orgulho daquilo que fazemos bem e falar disso. Acho que muitas vezes depois não falamos, não mostramos, não explicamos. E
daí criar essas faltas ideias.
Exatamente, exatamente. E mais vale fazer... ter números, se calhar, mais pequenos e fazer bem, do que ter muitos números e depois, na realidade, quando se vai ver o substrato, não, o trabalho não vai tão em profundidade.
Uhum. A FEC tem também trabalhado bastante o tema do direito à alimentação, por exemplo, no projeto Mundo à Mesa, que põe em paralelo os sistemas alimentares de Portugal e de Angola. Porquê é que este tema é assim tão importante?
Quando olhamos para os direitos humanos, nós decidimos trabalhar dois em particular, os direitos da criança e o direito à alimentação. O direito à alimentação, porque é um direito que está mesmo no dia-a-dia, não é? Todos os dias comemos, todos os dias compramos alimentos.
Trabalhamos para isso, não é? Para ter alimentos à mesa. É esse o objetivo principal.
Este trabalho é um trabalho que também fazemos muito aqui em Portugal, de sensibilização, de educação para a cidadania, que a pessoa, quando olhe para o seu prato, possa pensar um bocadinho no que é que efetivamente está a comer, em todo o caminho que aconteceu antes daquele alimento chegar ao meu prato, as cadeias de produção, as questões não só de saúde, mas também de sustentabilidade daquilo com que nos alimentamos. E, portanto, vemo-lo como um trabalho de cidadania, um trabalho que pode ser feito em todos os países. Ou seja, é uma área que tem um grande potencial para este intercâmbio multipaís.
Uhum. Há poucas semanas, a Susana foi também eleita presidente da direção da Plataforma Portuguesa das Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento. Gostava de lhe perguntar duas coisas. Primeiro, que nos explique um bocadinho como é que funciona esta plataforma e depois quais é que vão ser as prioridades da nova direção para o setor da cooperação, que é presida por si.
Então, a plataforma é uma estrutura que já tem também mais de 20 anos e que agrega mais de 60 organizações portuguesas que trabalham nesta área da cooperação internacional, da educação para o desenvolvimento e da ajuda humanitária. São organizações que estão espalhadas pelo país, que são muito diversas, mas que têm, de facto, este trabalho em comum. E esta plataforma tem um papel de trabalhar em rede, potenciar as suas associadas neste setor, promover aprendizagens, colaborações, boas práticas e também influenciar as políticas nesta área da cooperação para o desenvolvimento. Por isso isto é uma plataforma que trabalha de uma forma muito participativa e colaborativa com as suas associadas. Isto para explicar um bocadinho em que é que consiste e como é que trabalha. Esta direção é mesmo muito recente, tomou posse agora em janeiro e somos uma equipa também que se pretende diversificada e representativa da própria plataforma, quer geograficamente, temos organizações do Porto, de Coimbra, de Santa Maria da Feira, aqui de Lisboa, de Arraiolos, portanto, geograficamente também descentralizada e também com experiências muito diferentes. E achamos que isso é interessante em termos da riqueza das competências que conseguimos juntar. Prioridades. É um mandato a 3 anos, por isso também estamos aqui no primeiro 6 meses a tentar conhecer bem a realidade, mas sobretudo fazendo um bocadinho a ponto com o que dizia há pouco. Por um lado, dar a conhecer o trabalho tão bom que estas organizações fazem e falar dele, mostrá-lo, divulgá-lo, porque a maior parte, muitas pessoas não sabem bem o que é que estas organizações fazem. Portanto, esse é claramente um objetivo, comunicar melhor aquilo que fazemos e que fazemos bem. Outro objetivo é fomentar mais o trabalho interno de aprendermos uns com os outros, ou seja, sabemos que muitas vezes é mais fácil fazer sozinho, mas que se faz menos bem e que se vai mais longe. E, portanto, encontrar esses espaços entre as próprias associadas, de aprendizagem, de colaboração, como fomentar esta coesão interna. E depois, claro, um trabalho também na área da advocacia das políticas, como eu dizia, em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é o Ministério que trabalha também estas questões, e poder ter um papel ativo, de propor, de recomendar, de tentar que possamos continuar a ter políticas que são coerentes com o desenvolvimento sustentável.
Susana, nós estamos a chegar ao final desta nossa conversa, mas estamos no início de 2018. Portanto, que novidades é que podemos esperar da FEC ao longo deste ano, que agora começa?
Vamos ter muitas novidades, acho que vai ser um ano entusiasmante, se calhar ainda assim uma novidade por país, talvez seja mais fácil. Uhum. Em Portugal nós queremos em 2018 apresentar uma petição à Assembleia da República para que haja um Dia Nacional sobre Desenvolvimento Global, para pôr estas questões na agenda, e por isso convido todos os ouvintes a irem ao nosso site e a subscreverem esta petição, é um passo que queremos dar. Em Angola vamos ter um projeto também a arrancar que vai olhar para as políticas na área de género e que orçamento é que está alocado a essas políticas de género. Em Moçambique vamos arrancar também com um projeto que vai, o que também já falámos aqui, olhar para as questões da cultura, da criança, do acesso à leitura. E na Guiné-Bissau vamos também ter um projeto a arrancar que olha para esta situação do casamento precoce e dos direitos das meninas. Mas isso seria tema para outro
lusofonias, exato. Muito bem. Susana, iremos seguramente ao longo deste ano, 2018, continuar a acompanhar o trabalho da FEC, até porque, como eu já referi no início deste programa, e isso, aliás, referimos em cada programa, Lusofonias pertence à FEC e, portanto, digamos que é a mãe do programa, que também é um dos programas mais antigos, um dos programas de rádio mais antigos do país, e vamos continuar ao longo de 2018 a partilhar vários temas, mas também o trabalho da FEC. Muito obrigado por ter estado connosco aqui, neste, como já o disse no início, neste que é também o seu programa.
Muito obrigada a eu e um excelente ano para todos, e continuamos então este caminho em comum no Lusofonias.
Muito obrigado.
Tanto tempo já vai caminhando, ainda me pego recordando.
Lágrimas rolaram dos meus olhos que enxuguei mais de uma vez.
Tenho algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos.
E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez.
Quem diria que você viria sem dizer que vinha, porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste, senti na minha boca o te quero, como um doce com caramelo.
Nesse necessitava um amor sincero.
Chegaste e ouvi da tua boca um te quero. Pra se apaixonar sempre é tempo. Necessitava um amor sincero.
Agora que eu conheço os caminhos que me levam pros seus braços,
agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz,
você e o seu sorriso iluminam minha vida e meus espaços.
E chega me dizendo num sorriso, não me deixe nunca mais. Diria que você viria sem dizer que vinha, porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste, senti na minha boca um te quero, como um doce com caramelo. Necessitava um amor sincero. Chegaste e ouvi da tua boca um te quero. Pra se apaixonar sempre é tempo.
Necessitava um amor sincero.
Quem diria que você viria sem dizer que vinha, porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste, senti na minha boca um te quero, como um doce com caramelo. Necessitava um amor sincero. Chegaste e ouvi da tua boca um te quero. Pra se apaixonar sempre é tempo.
Necessitava um amor, chegaste.
Senti na minha boca um te quero, com um doce com caramelo. Necessitava um amor sincero.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe aqui algumas sugestões para esta semana. No dia 18, às 18h30 da tarde, a Associação Graal inicia um novo ciclo de diálogos no terraço da sua sede, em Lisboa. O primeiro encontro intitula-se Ainda há futuro para o nosso planeta e vai ter como convidado Francisco Ferreira, especialista e ativista na área do ambiente, atualmente presidente da Associação Zero. Na quarta-feira, a Associação Monte promove o seminário O Exercício da Cidadania Global, Diferentes Atores, Diferentes Ações, na cidade de Évora. Vai ser um encontro para a partilha de iniciativas que têm contribuído para a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A sessão começa às 9 da manhã no anfiteatro do Colégio do Espírito Santo na Universidade de Évora e vai durar toda a manhã. No próximo sábado, a Arquidiocese de Braga organiza o encontro do Click ao Toque, o diálogo entre a vida e a fé nos dispositivos digitais. Durante todo o dia, no Polo de Braga, da Universidade Católica, vão ser apresentadas propostas para o uso dos recursos digitais na educação e evangelização. Já sabe que pode espreitar o Facebook de Lusofonias, onde encontra estas e outras sugestões. E assim terminamos este programa em que fizemos o balanço dos projetos atuais da Fundação Fé e Cooperação. A FEC é responsável pelo programa Lusofonias, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
consigo compreender.